hora 43 minutos, estamos de volta no programa especial na cobertura da pandemia do novo coronavírus. Manda sua pergunta para nossa convidada, é a doutora Bárbara Correia, ela é médica geriatra cooperada da Unimed BH. E eu já cumprimento a doutora Bárbara. Boa tarde, muito obrigada por nos atender.
Boa tarde, Sandra. Boa tarde aos seus ouvintes. E é um prazer estar aqui e poder ajudar em solucionar as dúvidas que virão surgir.
Doutora Bárbara, a gente acabou de ouvir uma reportagem e desde o início dessa pandemia a gente sabe que os idosos são os mais vulneráveis. Cerca de mais de 80% dos óbitos são dessas pessoas, né, acima de 60 anos. E eu queria que a senhora reforçasse mais uma vez, o isolamento social dos mais jovens é a melhor forma de proteger nesse momento os mais idosos?
Sim. O isolamento social dos mais jovens, ele vai fazer com que o idoso não entre em contato com esse vírus, pois os jovens são, na maioria das vezes, pouco sintomáticos ou sem sintomas. E isso vai fazer com que eles levem o vírus para o paciente idoso, ele não está sentindo nada, ele acha que ele pode estar bem, e aí ele vai e leva o vírus. Esse vírus pode acometer o idoso que já tem uma hipertensão, já tem um diabetes, já tem, às vezes, uma doença cerebral degenerativa, e isso vai fazer com que o idoso fique mais grave. Então, é necessário o isolamento para diminuir a circulação do vírus.
E, doutora, boa tarde, Léo Campos. E você falou justamente sobre o idoso que sente muito, agora aqueles que têm uma doença pré-existente fragiliza ainda mais, né?
Sim, boa tarde, Léo. Todos os indivíduos que têm uma doença pré-existente, doença cardíaca, diabetes, doença pulmonar, principalmente o paciente que fuma, que às vezes pode ter uma condição que a gente chama de BPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem a maior chance de complicação, sendo jovem ou sendo idoso. E isso vai fazer com que ele tenha mais sintoma grave, a infecção pelo vírus dele desenvolva uma pneumonia e às vezes com necessidade até de internação em CTI.
Então, a senhora está falando aí, dando um alerta para os fumantes. Vamos reforçar isso, doutora Bárbara, porque os fumantes, sendo idosos ou não, eles também estão na faixa de risco.
Isso. O idoso é o grupo que é mais acometido, porque ele tem maior complicação também, por isso essa preocupação maior. Então, a gente vê em todos os estudos que já foram publicados com a doença na China, na Itália, e agora nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente vê que a população mais acometida são os pacientes idosos, porque eles ficam mais graves. Mas também tem indivíduo jovem. Então, o fato de achar que eu sou jovem e que eu não vou pegar a doença, está errado. E uma das doenças que está muito relacionada com a complicação pela infecção do coronavírus é o DPOC. Grande parte da causa do DPOC é o indivíduo tabagista. Um dos óbitos confirmados na cidade de Belo Horizonte, de um paciente de 44 anos, o óbito foi na cidade de Nova Lima, um indivíduo que veio de Mariana. Foi em função, ele não tinha nenhuma comorbidade, era apenas tabagista.
Ele tinha 44 anos, né, doutora? Então, a gente nem sabia desse dado que ele era tabagista. Então, é um fator de risco.
As principais...
A doença mais comum que acomete o indivíduo tabagista é o enfisema pulmonar, o DPOC. Então, o DPOC que é o fator de risco, mas existem outras causas de DPOC que não só o cigarro. Uhum. Então, esse é um fator de risco que a gente tem que considerar. Mas a gente também vê indivíduos jovens sem doença, tendo pouco sintoma. Então, para ele vai ter pouco sintoma e a preocupação maior nossa da geriatria é porque ele leva esse vírus para dentro da casa do idoso.
porque a gente vem acompanhando as complicações maiores são no pulmão, né? E com isso, com certeza, quem fuma acaba tendo uma... potencializa, né?
Talvez a doença, e pode complicar, né?
Agora, sobre o uso de máscara também, né? A gente veio falando isso aqui ao longo da semana, o Ministério da Saúde, que antes não recomendava para todo mundo, agora parece que para todo mundo é melhor usar mesmo. E para quem vai ter um convívio com o idoso, talvez um cuidador, vai fazer uma compra, volta, o auxílio da máscara necessário, doutora?
A máscara, como o ministro da Saúde falou nos dois últimos pronunciamentos, ela vai servir como uma barreira mecânica. Ela é diferente da máscara que é usada no hospital. É a máscara caseira que ele falou para as pessoas começarem a produzir. Ela serve como uma barreira mecânica, então ela não protege totalmente. E isso não quer dizer que ao usar a máscara você não tenha que ter as outras medidas, que são lavar a mão com água e sabão, higienizá-las bem de hora em hora, toda vez que você lembrar de que tem que lavar a mão, não levar a mão nos olhos, na boca, no nariz, ao tossir. Evitar de tossir perto do paciente idoso, usar o lenço de papel, terminou de tossir, joga o lenço fora e lave as mãos depois. E nunca usar o lenço de pano, que é um hábito comum que a gente vê no paciente idoso. E na hora que você for sair de casa ou entrar em casa, ter todos os protocolos de limpeza na hora de entrar. Esses são os cuidados que quem convive com idoso deve ter. Todas as pessoas devem ter, mas quem convive mais de perto com idoso, principalmente. A máscara, então, nesse sentido, ela vai fazer com que, se essa pessoa que é cuidador está assintomática, ela não sabe que tem o vírus, mas porque ela não apresenta sintoma, ela evite de, na hora que de dispersar a partícula do vírus para esse paciente.
Uhum. Doutora, nós estamos conversando com a geriatra, a doutora Bárbara Correia. Você pode participar e enviar a sua pergunta. A gente já tem pergunta, daqui a pouquinho nós vamos repassá-la para a médica. Doutora Bárbara, em relação aos cuidadores de idosos, essas pessoas trabalham muitas vezes na casa do próprio idoso, precisa ir e voltar, né, para as casas, né, tem esse transporte, tem esse caminhar aí público. E como esse cuidador deve se portar chegando na casa do idoso para começar os trabalhos?
O que a gente recomenda é que as roupas que ele utilizou para transitar na rua, no trabalho, assim como as bolsas, as carteiras, colocar elas numa sacola plástica ou numa caixa. Essa caixa deve ficar longe da área de circulação do idoso e ele ter uma roupa exclusiva para o atendimento desse paciente. Uhum. Outro cuidado que a gente também fala com relação à roupa, então depois que ele tirou, ele lava bem as mãos, lava até a altura do cotovelo e pode colocar a máscara, se tiver, ou a máscara de pano, e evitar ficar despedindo com beijo, abraço, ficar tocando muito, porque esse contato próximo ele pode levar ao vírus. Toda vez que ele perceber que a mão tá suja ou lembrar, ele usar o álcool gel ou lavar a mão com água e sabão, porque a gente sabe da dificuldade de encontrar álcool gel aí no trabalho. Outra preocupação importante é com o uso do celular na casa do idoso, desse cuidador. Então, se possível, ele evitar de ficar usando ou, quando não houver jeito, se tiver alguma necessidade, ele passar o álcool líquido no aparelho, higienizar o aparelho sempre antes e depois que ele usar, para esse aparelho celular também não ser o veículo aí para levar o vírus.
Tá certo. Doutora Bárbara, tem uma pergunta aqui do Wagner Bruno, nosso ouvinte, final de telefone 3647. Boa tarde. Qual cuidado específico em caso de um familiar transplantado na residência? Seria a mesma situação para um idoso, não é, doutora?
Sim, todo paciente imunodeprimido, que a gente fala, né, porque o transplantado, geralmente ele está usando um medicamento para diminuir a resposta imune dele, esse cuidado é o mesmo que a gente preconiza para o paciente idoso. Então, evitar o contato com pessoas jovens, evitar o contato com criança. Se esse imunodeprimido tem um cuidador, esses cuidados todos que eu acabei de falar, lavar sempre as mãos, evitar de levar a mão no nariz, nos olhos, na boca, ao tossir, usar a parte do cotovelo em vez de colocar a mão para tossir e manter os cuidados médicos regulares, com a medicação regular que o médico passou, ficar quietinho em casa, que esse período vai passar.
E para o idoso acamado, doutora, recomendável tomar a vacina contra a gripe?
Sim, todos os pacientes acima de 60 anos, todos idosos, né? Nem sempre com doença, tem que vacinar da gripe. Por que que isso é importante? Porque a vacina da gripe vai fazer com que ele fique imunizado contra os vírus respiratórios que são mais comuns. H1N1, H2N3, rinovírus, o influenza A e B. E aí, caso ele apresente os sintomas, se ele já foi vacinado, a gente já sabe que não é da influenza. Provavelmente é um outro tipo de vírus ou não é do H1N1. Então, vacinar o idoso é extremamente importante. A gente pede para que os postos de saúde, né, a orientação é que eles vacinem os idosos mais frágeis da sua região e depois passa para o idoso que a gente chama de mais robusto, que tem menos doença, que está mais funcional.
Uhum. Uma outra pergunta aqui, doutora, em relação às casas de repouso, né? Essas visitas, né, das famílias para esses idosos que estão nessas casas. Com certeza a própria casa, né, deve ter uma orientação para os familiares. E nesse momento é evitar a visita ou ter esses cuidados.
Sim, a gente pede para diminuir a frequência das visitas. E isso vai com os protocolos que vão ser seguidos em cada instituição de longa permanência. Então, não existe uma proibição formal de visita, porque já existe uma sensação de isolamento por esse idoso estar numa instituição. E, às vezes, a família que ia lá regularmente deixa de ir. Então, a gente também tem esse problema. Então, não é a família toda visitar, mas seguir os protocolos de cada instituição e às vezes, a instituição permitir um novo tipo de contato, que não é o contato pessoal, mas um contato por telefone, um contato por uma chamada de vídeo, para que o idoso também não se sinta abandonado.
Mais abandonado ou mais isolado, né, doutora?
Isso.
Agora, uma outra pergunta aqui, que às vezes eu converso, né, no grupo de família e tudo mais. Como segurar o idoso em casa, doutora? Tem receita para isso? Porque eles são mais teimosos, querem fazer a compra da semana, querem ir à padaria, porque é a única distração, ao banco, às vezes nem precisa. Então, tem uma receitinha para isso ou não tem jeito?
Não tem jeito, eu acho que a conscientização é a nossa principal arma, de que mostrar que isso é necessário, que essas medidas são necessárias e que a gente não precise de chegar ao ponto da Itália ou da Espanha com um número muito grande de óbitos para a população tomar consciência de que isso é importante. Então, essa consciência de que o isolamento social é necessário, ela tem que vir antes da mortalidade elevada que a doença possa causar. Então, é falar, conversar, cada pessoa, cada jovem, conversar com o seu familiar idoso e para ele entender a situação, que não é uma situação única de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, é uma situação mundial. Então, todos nós estamos no mesmo barco para a gente conseguir sair dessa tempestade. A gente precisa da ajuda de todo mundo, inclusive deles. O isolamento social é importante principalmente por causa deles.
Tá certo. 1:57, estamos conversando aqui com a doutora Bárbara Correia, ela é geriatra cooperada da Unimed BH. A Unimed BH está aí atenta, já está com o trabalho online. A senhora também já tem feito esse trabalho, inclusive com os idosos?
A orientação para o atendimento online da telemedicina são para os pacientes com a suspeita do coronavírus. Então, o telemonitoramento está acontecendo com os pacientes com suspeita. O que a gente está fazendo é tentando orientar e deixando para ir ao ambulatório, procurar o atendimento ambulatorial, só os pacientes com uma extrema urgência para evitar esse trânsito aí do paciente idoso. Renovamos receita, os pacientes que eu acompanho, a gente está dando todo tipo de orientação, mas o atendimento online é para o paciente com suspeita de coronavírus.
Obrigado, doutora. 1:59. Nesse momento, o Atipo, alguma mensagem para deixar para os pacientes, especialmente para os idosos, já que é da sua área, enfim, dos pacientes em geral. E, claro, um contato que você gostaria de deixar, talvez uma rede social, para quem quiser tirar alguma dúvida.
O meu recado não é só para os idosos, é para nós todos, principalmente os jovens, de que o isolamento social é extremamente importante para a proteção dos nossos entes queridos. Se você tem um avô, se você tem um pai, se tem uma mãe com mais de 60, você tem um filho pequeno, se você quer um mundo melhor para ele, com poucas doenças, fique em casa. Vai ser um período difícil, mas que a gente vai sair muito fortalecido depois dessa epidemia. Fique em casa por todos eles e por nós, profissionais de saúde, que estamos na linha de frente para amenizar os danos que esse vírus está causando na nossa população. Se quiser entrar em contato comigo, eu tenho uma rede social no Instagram, no Facebook, é Bárbara Geriatra, e pelo meu e-mail, barbarageriatra@gmail.com.
Nossa, muito obrigada.
Eu agradeço a oportunidade. Viu, Sandra e Léo, pela entrevista, e precisando é só chamar.
A gente chama sim, com certeza, porque as notícias vão mudando em relação ao coronavírus, cada dia é algo novo que a gente precisa compartilhar, e nós estamos aqui nesse programa especial justamente para passar essas informações de qualidade, direto com o especialista, para os nossos ouvintes e também tendo a participação deles em caso de dúvidas. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima oportunidade, doutora Bárbara.
Obrigada, boa tarde a todos.